Bom dia, Mirelle. Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje nós estamos abordando um assunto que ele é muito atual. É a questão do namoro, da união estável, porque ao contrário do século passado, a distinção entre namoro e união estável, ela está bem controversa. E nós estamos conversando, então, hoje, com um tabelião. Nós estamos conversando com o Tiago Maciel, que é tabelião substituto do 15º ofício de notas, para entendermos um pouquinho mais sobre isso. Inicialmente, bom dia, Tiago.
Olá, bom dia, Tânia. Como vai? Tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade e falar que é um prazer estar falando aí com a Rádio Planetário e a gente vai estar sempre à disposição aqui no que for necessário.
Pois é uma preocupação grande aí na questão legal, né, Tiago, a respeito dessas mudanças e nas implicações que tem aí, evitando-se até brigas judiciais por patrimônio quando ocorre uma separação desse casal. Então, me diga uma coisa: o que é namoro e o que é união estável nos dias de hoje?
Perfeito, Tânia. Tânia, namoro e união estável sempre existiram, né? Mas o grande marco para essa distinção tão forte hoje foi a pandemia da Covid-19, né? Que quando então muitos casais que apenas eram namorados decidiram, por uma questão de tentar fugir do isolamento social, economizar, né, com suas contas mensais, decidiram ir morar juntos, né? E nesse momento, decidiram morar juntos por uma questão de conveniência, né? E não mais por uma questão de desejo, originário de montar uma família, de construir uma família, né? Então, esse problema, começou a surgir quando, então, ao longo desse namoro, muitos casais ou decidiam romper esse namoro, ou eventualmente até por uma questão de falecimento de um deles. Começava-se uma discussão se esse namorado, essa namorada, teriam direito a questões patrimoniais, previdenciárias, sucessórias, e muita discussão foi em volta disso. Muitas pessoas bateram a porta do judiciário, né, a discutir quem seria então o seu sucessor, se haveria direito à pensão alimentícia, entre outras coisas. E daí então surgiu a necessidade de um instituto jurídico, de modo a demonstrar que o desejo daquela parte naquele momento era apenas um namoro por conveniência, e não mais um desejo precípuo de constituição de uma família, de uma unidade familiar, tá?
Tá, então daí fica, tem que ser feito um contrato de namoro, isso? O que que é um contrato de namoro?
Isso mesmo. O meio jurídico para se tornar seguro hoje uma relação de namoro, de modo a demonstrar publicamente que aquele desejo não é construir uma família, é realizar um contrato de namoro onde as partes vão colocar de modo público que o desejo delas é apenas um relacionamento afetivo por uma conveniência momentânea ou não. E que por ora não há o desejo efetivo de constituir família, né? E que esse desejo pode vir a ser concretizado para o futuro, mas que naquele momento não há o desejo de construção de família, logo afastando qualquer decorrência jurídica, patrimonial, sucessória, previdenciária, entre outros.
Quem é que pode fazer um contrato de namoro, Thiago?
Qualquer pessoa que tem mais de 18 anos e tenha plena capacidade civil tem à disposição de ir a um cartório de notas no Brasil inteiro e realizar um contrato de namoro.
Ele tem um tempo determinado? Como é que funciona a questão dos prazos do contrato de namoro?
Certo, ele não tem um tempo determinado, o contrato de namoro não é vitalício, tá? A gente, inclusive, sugere às partes que coloquem um prazo, tá? E prazo esse renovável. Então, vamos dizer, a cada um ano, a cada 2 anos, as partes podem procurar de novo o cartório ou fazer um aditivo dizendo que estão renovando aquele desejo de namoro ainda e que ainda não desejam construir uma união estável, que ainda não chegou esse momento para eles. Mas não é vitalício, com certeza não.
O que é que caracteriza, então, Thiago, uma união estável?
Olha, a união estável, ela, diferentemente do namoro, ela é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, e, sobretudo, que é o grande diferencial, com o objetivo, o fim de constituir uma família naquela relação, né? Ou seja, um desejo de uma unidade familiar, de eventual prole para o futuro, o que exatamente o contrato de namoro extirpa desse momento. Ou seja, o contrato de namoro diz que você não tem esse desejo de construir família, ao passo que a união estável é exatamente a configuração de uma unidade familiar.
Tiago, então, qual é a diferença que tem da união estável para um casamento?
Muito bem. O casamento hoje no Brasil, na verdade, a união estável hoje no Brasil, ela é equiparada ao casamento civil, tá? Então, ou seja, todos os direitos e deveres dos cônjuges hoje são estendidas aos companheiros numa união estável. Então, ou seja, todo e qualquer efeito decorrente patrimonial, sucessório, previdenciário, assim como num casamento civil, também vai estar hoje participante de um contrato de união estável. Então, se a pessoa vem a falecer, esse companheiro será seu sucessor. Se eventualmente tiver uma necessidade de pensão alimentícia, ele poderá requerer, porque hoje a união estável é efetivamente equiparada a um casamento civil, assim como a lei determina, tá? Eles são constituídos de modo diferente. O casamento civil ele é feito no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, ao passo que a união estável ela se dá de fato, tá? Mas a melhor maneira de construir uma união estável é você indo a um cartório de notas no Brasil e realizando uma escritura de união estável.
Quais são os direitos, Thiago, de quem está convivendo numa união estável?
Olha, todos os direitos igualmente um casamento, né? Ou seja, então ele terá direito de ser herdeiro, eventualmente num caso de falecimento, terá direito a amealhar eventualmente patrimônio com esse companheiro, caso tenha sido adquirido patrimônio ao longo da união, terá direito previdenciário, terá direito à inclusão em plano de saúde, INSS, entre outros direitos decorrentes de um casamento civil também.
Para a união estável ser confirmada, ela tem que estar registrada em cartório ou não?
Não precisa, tá? A união estável é uma situação de fato. Então, apenas a recorrência da pessoa de estar junto, com o desejo de constituir família, já configura a união estável. Porém, é muito importante que as partes façam um contrato de união estável de modo a colocar aquelas cláusulas e até mesmo regime de bens que melhor se adeque ao casal num contrato de união estável.
Eu estava aqui pensando, Thiago, porque existe muito aquela situação de uma das partes ter uma boa condição financeira e acaba indo morar com outra pessoa, digamos que não está trabalhando, que vai cuidar da casa, que vai ficar só em casa. Então, essa união estável, ela precisa dar uma garantia para essa pessoa que vai depender financeiramente da outra, né?
Com certeza. Hoje, né, já está muito falado que não necessariamente que, né, por exemplo, mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos ou têm ali, né, o cuidado com a casa, elas concorrem muito moralmente e até materialmente para evolução daquele casal, inclusive evolução patrimonial, né? Porque é o sustento ali da base da família, de modo que certamente esse homem que vai, né, à rua trabalhar, muitas das vezes, ele só tem essa condição porque tem um suporte atrás para sua família. Então, com certeza, nesses casos, é muito sugerido que se faça assim um contrato de união estável, de modo que essas partes possam ter ser, de modo que essa pessoa que fica, né, vamos dizer assim, nos bastidores, tenha direito pleno em caso de uma separação, em caso de um falecimento, para ter seus direitos garantidos, previdenciários, sucessórios, né, entre outros direitos que são decorrentes de uma união estável. Então, com certeza, realizar hoje um contrato de união estável, num cartório de notas, é de extrema importância para aquelas partes que procuram segurança jurídica para o presente e para o futuro.
Tiago, é possível estipular numa união estável algumas outras regras patrimoniais?
Com certeza. Hoje, a parte que não realiza um contrato formal de união estável, a lei determina que essas partes vão ficar com o regime da comunhão parcial de bens regendo a união deles, tá? Porém, quando você vai, procura um cartório de notas e realiza uma escritura pública de união estável, você tem a possibilidade de escolher pactos prévios a essa união estável que vão reger essa união. Por exemplo, hoje muitas partes procuram cartório para realizar uma união estável por separação total de bens, né? Determinando ali quais são os seus bens prévios e que os bens futuros também não se comunicarão, assim como a administração financeira de cada qual é individual. Partes também procuram cartório para realizar uma comunhão total de bens, uma comunhão universal de bens, onde, contrário a isso, né, todos os bens do casal vão se comunicar, entre outros pactos existentes, assim como participação final nos aquestos, ou até mesmo um pacto híbrido ou misto, que também é possível. Então, com certeza, há a condição de, mediante uma escritura pública, se formalizar um regime diferente daquele tradicional que a lei impõe, em princípio, com o que é o parcial de bens.
Voltando à questão do contrato de namoro, porque eu achei muito estranho um contrato de namoro, eu nem sabia que existia, né, Thiago? O contrato de namoro é uma garantia, ó, estou envolvido contigo, mas não significa que eu quero passar o resto da minha vida contigo. É mais ou menos isso?
Ele tem o condão, principalmente, de demonstrar publicamente que a pessoa naquele momento não tem o desejo de constituir uma família, e logo isso afasta todas as implicações jurídicas daí decorrentes, né? Então, o propósito de realizar um contrato de namoro é dizer, sim, estamos juntos, temos desejo de ficar juntos, mas que, por ora, essa nossa afetividade se limita a um contrato de namoro, a um namoro, e não a uma união estável efetivamente.
A pessoa casada tendo um cônjuge, pode fazer um contrato de namoro com outra pessoa?
Não, então, se a pessoa for oficialmente casada e estiver casada oficialmente, não pode fazer um contrato de namoro, tá? Mas a pessoa que é casada formalmente, ainda no papel, mas já está separada de corpos desse seu cônjuge, sim, essa pessoa pode e deve, até por uma questão de segurança, realizar um contrato de namoro, se assim o desejar.
Tiago, a gente agradece a sua participação. Muito esclarecedora essa entrevista. Tenho certeza que as pessoas aí ficaram de ouvido ligado no rádio para entender um pouquinho sobre isso.
Muito obrigado, Tânia. É um prazer falar com vocês e o que for necessário, a gente está aqui para outros esclarecimentos, tá?
Este Tiago Maciel, bacharel em Direito pela UNESA, ele é pós-graduado na área de Direito das Sucessões pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, é capacitado em tecnologia blockchain pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é escrevente de cartório há 12 anos, especial para o Giro da Notícia.